Bom, senhor presidente dos trabalhos, Valdir Raup, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. A propósito da TV Senado e Rádio Senado, presidente, aqui os senadores têm aberto seus discursos da tribuna, saudando sempre os telespectadores e os ouvintes, numa lembrança e gesto de atenção a esta audiência invisível que nos proporciona a comunicação social pela Rádio e TV Senado, que hoje representa essa audiência milhões de brasileiros que acompanham e, por que não, fiscalizam as nossas opiniões, os nossos pensamentos sobre a realidade brasileira, sobre aquilo que dizemos a todo momento. Há críticas, senhor presidente, há críticas à TV Senado e à Rádio Senado, cada vez menores e cada vez mais injustas. De que a TV Senado teria pouca audiência, o que não é verdade. Vossa Excelência deve estar acompanhando e constatando o quanto nós somos ouvidos por esse Brasil e somos vistos. É uma vasta audiência que não apenas se refere àqueles milhões de pessoas que nos acompanharam há poucas semanas, durante aqueles 6 dias do processo de impeachment da ex-presidente. Naqueles dias, além da sintonia direta com a TV e Rádio Senado, ocorrida durante mais de 60 horas ao vivo, com retransmissões gratuitas, enquanto a logomarca da TV Senado foi o que mais se viu nas telas dos televisores, computadores e celulares durante o longo processo de impeachment. Mas não foi só naquele traumático episódio da vida nacional, da vida política, que fez brilhar a razão de existir desses órgãos de comunicação do Senado, TV, rádio, jornal do Senado, internet, celulares e outras plataformas tecnológicas que o público e outros órgãos de comunicação têm se servido desta atividade do Senado. Agora, por que falo nisso, senhor presidente? Falo de passagem sobre esta auspiciosa importância do sistema de comunicação do Senado Federal, do Congresso em geral, que nos permitem chegar a milhões de lares brasileiros. Eu me sirvo desta manifestação para cumprimentar, senhor presidente, a jornalista e diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, jornalista Virgínia Malheiros Galvez, por seu oportuno artigo, publicado hoje na página 3 da Folha de São Paulo, sob o título O Senado Transparente para o Cidadão, onde se acham ali dados verdadeiros, facilmente comprováveis por cada um de nós, sobre o que é hoje a comunicação do Senado em favor da informação, dos debates de plenário, das comissões, sem qualquer corte nas transmissões, sem edições, verdadeiro serviço de formação da cidadania e conscientização política. Eu tenho assessores no meu gabinete, senhor presidente, que já estão há tempo nesta casa, que hoje chegam a dizer o seguinte, que depois que surgiu a TV Senado e ao Rádio Senado, nós tivemos um verdadeiro divisor de águas com relação à atenção dos brasileiros ao Senado, isto é, antes e depois desse órgão de comunicação. Então, parabéns à jornalista Virgínia Galvez e quero recomendar a todos que às vezes discutem a importância da TV Senado. Leiam hoje o artigo que está na página 3 da Folha de São Paulo. Dito isto, quero falar sobre um outro assunto, um problema flagrado no INSS, no Instituto de Segurança Social. Na semana passada, senhor presidente, a Agenda Brasil e o Globo Online publicaram uma foto do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, que trata também da área da Previdência, como se sabe, que é esta foto aqui, ó. Eu quero mostrar para a câmera para ver o que representa isto aqui. É o secretário executivo do Ministério da Assistência Social e Previdência, o senhor Alberto Beltrame. Esta foto mostra este gestor com as duas mãos à cabeça num gesto que sugere um gestor espavorido, apavorado com os números que havia descoberto nas fraudes contra a Previdência Social, contra o INSS, o que historicamente não seria novidade. E é o meu tema desse pronunciamento. A Previdência Pública no Brasil tem sido, ao longo dos anos, uma tentação para espertalhões, para assaltos ao dinheiro público, certamente por ser uma instituição muito grande, que reúne milhões de beneficiários, que tem complexidades e defeitos gerenciais não resolvidos. Mas não podemos esquecer que essa instituição pública lida com grandes verbas públicas, dinheiro dos trabalhadores ativos em favor dos inativos e dos detentores do auxílio-doença e aposentadorias. Mas o estado de estupefação, tanto do ministro Osmar Terra, quanto do secretário executivo, cuja foto nós vimos aqui, com as mãos à cabeça, do secretário executivo do Ministério, Beltrame, teve tanta razão quanto méritos por ter partido da atual administração da Previdência Social, que resultou nesses assustadores números de desvios denunciados. E que números são esses? Dos 10.894 benefícios periciados, vejam bem, é quase 11 mil benefícios periciados, num grande pente fino, 77,5% dos exames realizados não mais se justificam. As fraudes saltaram aos olhos dos peritos. É isso que até agora só foram chamados para esta revisão que continua, revisão de benefícios, só foram chamados beneficiários de até 39 anos de idade no primeiro lote de cartas convocatórias e 45 anos de idade no segundo lote de chamada. Concessões que estavam com prazos vencidos para as revisões previstas em lei. Na maioria dos casos, são prazos de 6 meses da concessão do benefício até que haja nova revisão. E não aconteceram novas revisões. Esses números, senhor presidente, propiciaram inclusive a manchete de capa do jornal O Globo, de segunda-feira passada, que dizia o seguinte: perícia em 2% dos benefícios recupera 139 milhões de reais. Dos 10 mil casos revisados, 84 estão sendo cancelados. Vejam a desordem com que se achava o cuidado com a verba pública da Previdência Social Pública. Nos casos dos auxílios-doença, a grande maioria dos pedidos foram concedidos pela Justiça, mas em muitos casos sem fixação de prazos para revisão. Com isto, grande maioria dos agora cassados estavam há cerca de 2 anos sem a revisão regulamentar, porque o governo passado não tomava a providência de chamar os beneficiários e os pagamentos indevidos seguiam. E o governo passado, é bom que se lembre, havia inclusive, em certo momento, brigado com os peritos. Agora o INSS está em processo de mutirão e forças-tarefas, tanto na remessa de cartas convocatórias para as verificações, quanto ao agendamento das perícias, tomando-se conhecimento que muitos dos beneficiados que foram chamados ultimamente não compareceram, o que permite suspeitar que não mais têm direito de continuar recebendo auxílios, dinheiro público sendo desperdiçado. É evidente que não queremos aqui que se suspendam os benefícios, sejam auxílio-doença ou aposentadorias por invalidez, quando se sabe o quanto são mal recompensados os aposentados da Previdência Social. O que se deplora é a exploração, a fraude, a má-fé, o propósito de enganar, de receber o indevido dos cofres públicos, agravando os déficits da Previdência e as contas públicas. Assim, senhores senadores, um novo rombo na Previdência foi descoberto, o que significa prejuízos ao país, prejuízos às contas públicas, mas que, pelos resultados já apurados por hora, permitirão, num primeiro momento, uma defesa de 139 milhões de reais já neste ano. E na sequência do pente fino, segundo a direção do Instituto, há um potencial para chegar-se a uma economia de 7 bilhões, 7 bilhões de reais, reunindo benefícios de doenças indevidos e reavaliação de aposentadorias por invalidez mal concedidas. Atualmente, segundo a direção do INSS, os peritos, que são insuficientes em número para a carga de trabalho que enfrentam, estão agora recebendo R$ 60,00 de gratificação extra por cada atendimento que fazem. Então, é oportuno, já no final do governo afastado, já vi essa tentativa, e eu quero aqui registrar a bem da verdade, quando os ministros Joaquim Levy e Nelson Barbosa já acenavam para a necessidade de colocar uma lupa nos benefícios sociais. Já havia desconfianças de fraudes. E, em razão disso também, é que brevemente vamos tratar aqui da reforma da Previdência. E certamente esta mazela da má fiscalização reinante até pouco tempo seja abrangida também no grande debate que vai se travar. Falo da fiscalização que concorreu nos últimos tempos para esse estratosférico déficit que o governo passado entregou ao atual governo nesse setor. Mas, repassando o que disse há pouco, aqui dessa tribuna, o senador Cristóvão, não vai se reduzir gastos sem sacrifícios. Para concluir, sobre o que nos espera na acesa discussão que se vislumbra brevemente, e guarde-se esse tema que figura na capa também do bem circulante jornal Folha de São Paulo de hoje. Aposentados do INSS custam 1/3 do servidor federal. O erário gasta 3,3 milhões de reais em 20 anos com funcionários da União e 1,1 milhão com beneficiário do setor privado. Esse artigo rumoroso e até hoje o intocável capítulo do desequilíbrio, das distorções nos regimes da Previdência, será com toda certeza um capítulo aflorado na proposta de reforma previdenciária que virá para esta casa brevemente. Agora, até onde chegaremos? E diante das poderosas forças corporativas, torna-se imprevisível o desfecho. Mas é matéria que precisa de revisão, como imperiosa necessidade para o real desenvolvimento do país. Sem mexer-se na Previdência, não seremos o país forte que o país quer, mas sim seremos brevemente uma nova Grécia. Era o que pretendia abordar nesse
senador,
discurso.
Permite...
Sim, senador Cristóvão, com muito prazer.
Eu creio que o senhor traz aqui uma ideia para essa sugestão de uma espécie de partido da responsabilidade. É uma auditoria. Uma auditoria da Previdência. Claro que há um buraco que alguns negam ver. Mas onde está? Como foi causado esse buraco? Quem somos os responsáveis por isso? Quais os setores? E aí... Eu creio que a opinião pública está precisando saber exatamente como funciona a nossa aposentadoria dos parlamentares. Porque há na opinião pública a ideia de que aqui nós nos aposentamos com pouco tempo de trabalho e recebemos salários muito superiores aos que recebem por aposentadoria os trabalhadores do setor moderno. Eu creio que faria parte também dessa auditoria da Previdência, a nossa particular aqui dentro do Congresso. A auditoria, na verdade, que a gente precisa fazer de tudo. Tudo. Esse país precisa ser passado a limpo, como se diz. Nós estamos embarcando nessa ideia radical de congelar os gastos. É radical. Eu defendo, porque acho que em crise radical se precisa de solução radical. Mas ela precisa ser bem explicada. O povo precisa entender. O povo não pode dizer, como eu falei, vai precisar de sacrifício. Mas o povo tem que entender por que precisa de sacrifício e quem vai ser sacrificado mais que outro. E no caso da aposentadoria, é preciso uma auditoria. Auditoria de onde vem o rombo, qual é o papel de cada um dos setores que tem aposentadoria especial e aí dentro, aposentadoria dos congressistas, que eu mesmo ouço muitas reclamações quando converso, ando e recebo mensagem por e-mail.
Perfeito, acho muito oportuno o seu aparte. E nós já estamos vendo, senador Cristóvão, como disse aqui, um mutirão, uma revisão em aposentadorias por invalidez, em auxílio-doença, porque houve muitas fraudes. Na verdade, o que nós precisamos no Brasil é uma revisão geral de várias políticas públicas. Quanto a aposentadorias de parlamentares, eu entendo que tem que realmente se revisar. Eu, particularmente, já tenho respondido para algumas pessoas que me indagam, particularmente lá no meu estado, eu tenho dito o seguinte: ora, esse assunto para mim não serve. Eu não me inscrevi, eu não sou candidato à aposentadoria parlamentar. Eu não pedi, não me inscrevi e não quero aposentadoria parlamentar, o que não quer dizer que eu tenha uma bela aposentadoria. Não, eu tenho aposentadoria do INSS, que é uma insignificância, e tenho uma pequena aposentadoria da empresa privada onde trabalhei. Mas não quero onerar os brasileiros com aposentadoria parlamentar, porque eu também tenho as minhas restrições. Senador Lindenberg.
Muito rapidamente,
senador. Eu gostaria, antes do senador Lindenberg falar, de esclarecer, porque eu fui a fundo para ver essa questão da aposentadoria parlamentar. Ela não existe mais. Na verdade, no passado existia, passou a não existir. Só existe de uma forma, você contribuindo. Por exemplo, no primeiro mandato eu não contribuí com nenhum centavo, não tenho direito a absolutamente nada, proporcionalmente ao primeiro mandato. No segundo mandato, comecei a pagar do salário R$ 3.000 e pouco por mês, que é um plano de previdência que qualquer funcionário, qualquer servidor pode fazer. Perfeito. Então, na verdade, se você entrar aqui, receber o seu salário, já descontado imposto de renda e tudo mais, e não contribuir para a previdência, você não terá aposentadoria. Então, acho que essa é um breve esclarecimento sobre tanto no Senado quanto na Câmara. Tem que pagar mensalmente do seu salário, não é descontado, porque isso é um plano que você tem que aderir a um plano de previdência, como qualquer outro servidor, qualquer outra pessoa pode fazer.
Muito oportuno esse seu esclarecimento, senador Waldir Raup, porque volta e meia, lá vem o ataque. Tem que acabar com as aposentadorias dos parlamentares. De fato, não existe. Há uma contribuição que não é pequena para aqueles que querem concorrer a essa aposentadoria.
Mas, presidente, senador, desculpe interromper, porque o senhor esclarecimento foi bom. Mas quanto tempo pode se aposentar dessa contribuição e qual é a remuneração que recebe depois? Porque eu também não sei, porque eu também fiz opção, tinha o privilégio de ser professor, preferi continuar pagando a minha aposentadoria normal. Então, quanto tempo leva para se aposentar com essa contribuição de 3 mil e quanto é que recebe depois?
Ela é proporcional ao tempo que você vai pagar. Se for durante um mandato, você recebe proporcional àquele período, né, que é uma coisa muito pequena. Quanto mais mandato tiver e mais pagar, é como um plano de previdência até para quem não trabalha. Se quiser pagar uma previdência durante 20 ou 30 anos, você vai ter uma aposentadoria maior. E se aposentar com menos tempo de pagamento, vai receber proporcionalmente aquele tempo que você contribuiu.
Senador Lindenberg.
Senador Lazier, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, fazer um pequeno aparte, uma parte rápida. Você vê, senador Cristóvão, como esse governo vai ter dificuldade de explicar um aperto fiscal que cai em cima dos mais pobres. Esse final de semana, os jornais noticiam que tanto o ministro Gedel Vieira Lima como o ministro Eliseu Padilha recebem acima do teto mais de R$ 50 mil. Aí querem apertar o pobre do trabalhador, o aposentado que ganha um salário mínimo. Tem mais, qual a autoridade moral do ministro Gedel, que se aposentou com 51 anos? Qual a autoridade moral do ministro Eliseu Padilha, que se aposentou com 53 anos? Qual a autoridade moral de Michel Temer, que se aposentou com 55 anos, para aumentar a idade de todo mundo para 65 anos? Não tem condições. Então é isso, é um aperto só de um lado. Eu volto a dizer, nós da liderança da minoria, eu sei que o PSOL já anunciou que vai entrar na justiça contra esses salários do ministro Gedel e do ministro Eliseu Padilha, nós da liderança da minoria também vamos entrar na justiça, porque é imoral, é um absurdo, no momento de arroxo, que esses ministros recebam mais de R$ 50 mil acima do teto. Muito obrigado.
Realmente isso abala a credibilidade na hora de defender o limite de gastos. Você tem razão, senador Lindenberg. Isso desmoraliza algo que eu acho que é positivo nesse momento, mas fica desmoralizado com um argumento contrário.
Só tem uma saída, senador Lindenberg, é cumprir-se o que mandam as disposições transitórias da Constituição Federal, de que é um teto no Brasil, que é o salário do ministro, presidente do Supremo, de 33 mil. Quem ganha mais tem que ser cortado. E não são apenas os dois ministros do governo, são vários setores, no meu estado, inclusive. Há notícias dos últimos dias de que do Poder Judiciário, Tem um mundo de gente ganhando acima do teto. Aqui mesmo, nos tribunais superiores, tem muita gente ganhando acima do teto. Por que esse privilégio? Se há uma ordem constitucional que manda observar um determinado teto. Isso aí nós temos que cobrar. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância.